essa história pra mim?
Mas é claro que eu conto. Qual é o seu nome?
Meu nome é Nina.
E de onde você é?
Eu moro em Mafra, em Portugal.
Uau, Portugal, que legal. Fico feliz demais em saber que o podcast toca aí em terras lusitanas também. E que história você quer que eu conte?
Eu quero que você conte histórias de Nápoles, Garotas Rebeldes, da Fibra Casa.
Ah, eu adoro esse livro. Mas sabe, Nina, esse livro virou um podcast inteirinho. Eu não sei se ele ainda está disponível aqui nos tocadores. Outro dia eu procurei e não achei. Mas sabia que ele foi até um dos podcasts que me inspirou a fazer o Conta? É verdade. Então, sabe o que esse pedido me incentivou a fazer? A escrever eu mesma uma versão da história da Frida Kahlo para contar para você, Nina, e para todos os outros ouvintes do podcast. Eu tô super animada para compartilhar com vocês essa história. E vocês já sabem, para que eu possa dedicar mais tempo ao Conta, eu conto... olha só um trocadilho. Eu conto com o apoio dos adultos, que a partir de R$30 mensais podem contribuir para que mais e mais pessoas tenham acesso a histórias de qualidade. O link do financiamento coletivo está na descrição do episódio e também na bio. Então, sem mais delongas... com vocês, a história de uma grande artista, que certamente você já deve ter visto a imagem dela em algum lugar por aí. Se você não tem a menor ideia de quem eu tô falando, aumenta o volume e se prepara para conhecer uma mulher que nasceu no século passado, mas que segue encorajando gerações de mulheres. Vamos lá? Foi em 1907, em uma cidade ensolarada do México, que nasceu uma menina chamada Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Frida, como preferia ser chamada e como ficou conhecida no mundo inteiro, adorava brincar com as cores e pintava tudo o que via ao seu redor.
Bom dia! Do que será que eu posso brincar hoje?
Seu pai, o Sr. Guilhermo, era um fotógrafo talentoso que sempre incentivava a filha a explorar sua criatividade.
Papai, as fotos que você tira não têm cores como na vida real.
Naquela época, as fotografias ainda eram em preto e branco. As máquinas fotográficas eram grandes e pesadas, bem diferente do nosso celularzinho de hoje em dia.
Já sei! Vou pegar minhas tintas e colorir essas fotos de vermelho, amarelo, azul.
Aos poucos, a pequena artista já ia deixando sua marca colorida por onde passava. Com poucos anos de idade, Frida viu de perto a Revolução Mexicana acontecer na porta de sua casa. Essa batalha tinha como objetivo acabar com as desigualdades sociais.
O que será que está acontecendo lá fora?
Cuidado, Frida. Não deixa ninguém te ver.
Frida gostava de ficar espreita na porta para ver toda a movimentação que acontecia nas ruas. De vez em quando, era obrigada a arrumar um esconderijo em casa para se proteger melhor com as irmãs. E cantarolava algumas músicas revolucionárias para o tempo passar mais rápido. Esta mañana me he levantado. Ainda muito pequena, com apenas 6 anos, Frida sentia dores horríveis na perna e se espalhavam também pelo pé.
Mamãe, minha perna dói muito.
Oh, minha filha, vamos te levar ao médico.
Ela havia contraído poliomielite. Uma doença gravíssima que enfraquece os músculos. Hoje em dia, essa doença não assusta mais, pois existe vacina contra ela e todas as crianças devem tomar. Como na época de Frida ainda não havia essa vacina, ela ficou 9 meses de cama até se recuperar. Ainda assim, sua perna e pé não cresceram adequadamente e ela sofreu na pele a ignorância de quem não respeita as diferenças. E se sentia muito sozinha.
Frida, pata de palo!
Pata de palo!
Sua maior companheira era a sua imaginação.
O lugar que eu mais gosto de ficar é com você, amiga.
Frida tinha uma amiga imaginária que sempre que queria encontrá-la, bafejava no vidro da janela e desenhava uma portinha. Por ali elas se encontravam e contavam uma para outra seus maiores segredos. Como recomendação médica, Frida precisava fazer exercícios físicos.
Frida, hoje nós vamos jogar futebol, hein? Andar de bicicleta até o campo e antes de chegar lá, vamos subir naquela árvore para pegar alguns frutos? Vamos ver quem chega primeiro? Vem!
Sim! Um, dois, três e já!
Seu pai, sempre muito preocupado, era quem mais a incentivava, pois seu corpo precisava ganhar força para seguir se desenvolvendo. Mesmo que naquela época fosse bastante incomum que meninas praticassem esportes. Ele também tinha certeza de que meninas precisavam receber a mesma educação que os meninos. Por isso, ela frequentou a melhor escola da região. Um lugar com poucas mulheres, apenas 35 de 2 mil alunos. Frida se interessava pelo universo dos meninos e gostava até de se vestir como eles muitas vezes. Imagina, uma mulher de calças naquela época causava puro estranhamento. Mas era isso que ela queria.
Alô, é da família Kahlo? A sua filha Frida sofreu um acidente de ônibus terrível e teve seu corpo inteiramente machucado. A equipe médica acha que ela não sobreviverá.
Mas, dessa vez, foi Frida quem deu uma rasteira na morte. Pois ela nunca perdeu sua alegria, sua vontade de viver, muito menos sua vontade de desenhar.
Mamãe, eu preciso desenhar, senão eu vou ficar louca.
Calma, filha. Nós vamos dar um jeito.
Enquanto se recuperava, sua mãe mandou fazer um cavalete para que ela pudesse pintar deitada. Até um espelho no teto foi colocado para que ela pudesse se ver. E assim começaram a surgir seus primeiros autorretratos.
Depois de alguns meses...
Olha, Frida, escute o doutor aqui. Você está ótima, pode levantar e aproveitar a vida.
Foi então que Frida colocou suas pinturas embaixo do braço e foi mostrar para seus amigos artistas.
Uau!
Uau! Que imagens tão coloridas!
Você precisa mostrá-las para o grande Diego Rivera.
Diego Rivera era um artista plástico muito famoso da época por pintar murais enormes, tanto no México como em outros países. Destemida que era, a nossa artista não hesitou em mostrar para ele suas obras.
Olá! Será que você pode descer daí? Eu tenho uma coisa importante para te mostrar.
Diego nunca se esqueceu daquele encontro. Frida tinha uma expressão marcante, destacada pelas suas sobrancelhas que deixavam seu olhar e sua beleza mais radiantes. Mas mais do que uma bela mulher, ele reconheceu a artista que estava ali na frente dele. E além de um grande incentivador de sua carreira, Diego se tornou marido de Frida e com ele viajou pelo mundo. Mas apesar de amá-lo muito, Frida não era feliz.
Estou com muita saudade da minha terra. Aqui nada tem cor, as pessoas são muito sérias, frias. Preciso sentir os cheiros, o gosto do México.
Além da saudade do seu país, Frida ainda sentia muitas dores pelo corpo por todos os acidentes e doenças que tinha sido acometida ao longo da vida. No entanto, Frida transformou sua dor em arte. Ela pintava autorretratos que mostravam suas emoções mais profundas. Seu trabalho era cheio de cores vibrantes e símbolos mexicanos, como flores e pássaros.
Mi amor, nunca nenhum artista colocou tanta tristeza poética em uma tela,
dizia Diego sobre as pinturas de Frida. Finalmente, depois de alguns anos, o casal retornou para o México e juntos construíram duas casas em um mesmo terreno, onde hoje é um museu que abriga parte das obras dos dois artistas. Enquanto a saúde de Frida piorava, sua carreira decolava e ela foi se afirmando como uma grande artista e teve obras compradas por museus e outros artistas famosos do mundo todo. Também era uma mulher muito corajosa, que lutava pelos direitos das mulheres e dos trabalhadores, sempre defendendo o que acreditava. E mesmo enfrentando muitos desafios, Frida Kahlo nunca desistiu de sua paixão pela vida e pela arte. Poucos dias antes de morrer, pintou seu último quadro com lindas melancias vermelhas, onde bem no meio delas a artista escreveu seu nome e a frase:
Viva la vida!
Sua obra continua inspirando pessoas de todas as idades ao redor do mundo, ensinando a importância de sermos fiéis a nós mesmos e de nunca, nunca deixarmos de sonhar. Graças, Frida Kahlo. E aí, Nina, gostou dessa história? Eu queria te agradecer pela oportunidade que você me deu. Quando você me escreveu pedindo uma história da Frida Kahlo, eu conversei com seu pai pelo Instagram e falei: eu vou procurar uma versão bem legal para contar para ela. Mas aí, de tanto procurar, eu fui ficando mais e mais apaixonada pela história da Frida e mergulhei em um montão de livros até chegar nessa versão que vocês escutaram. Quem deixou a história mais interessante ainda, trazendo as cores da Frida em formato de som, foi o grande sonoplasta Rafael Filippini, que também me ajudou na escrita e que, graças aos apoiadores do podcast, eu consigo pagar o Rafael, gente, isso é muito legal, para que ele deixe a história assim, impecável para vocês. Obrigada pela parceria, Rafa! Ah, e o Rafa também emprestou a sua voz para compor os personagens. Além dele, eu contei com as vozes da Cecília, do Bernardo Caulite, da Naya Sá e do Tutti Fattori. Obrigada, queridos! Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da Frida Kahlo. Muito obrigada por me escutarem. Lembrem de pedir ao adulto que está aí com você para seguir a nossa página do Instagram. E se você quiser falar comigo, é só me mandar uma mensagem de áudio por lá, tá bom? Um beijo e até a próxima história. Tchau!
Tchau!